E vamos com o Diniz Neto, assunto é política. Hoje, olha coisa legal, é dia de São Francisco de Assis, aí por tabela, dia da natureza e dia dos animais, é isso, Diniz?
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes. Sim, hoje é o Dia Mundial da Natureza, dia dos animais e dia de São Francisco de Assis. Eu acho que a data de São Francisco é que puxa esse dia da natureza, Mundial da Natureza e dia dos animais, já que São Francisco é o padroeiro da ecologia. Então ele tem tudo a ver com essa questão do meio ambiente, proteção do meio ambiente, sustentabilidade, todas essas coisas. Então hoje é essa data importante aí para ser lembrada.
E já vamos de cara falando de meio ambiente com uma denúncia, parece que teve aí, né? Você inclusive ontem, nós comentamos aí sobre uma fogueira feita por um funcionário de uma empresa. Como é que é essa história?
Exatamente, o funcionário estava fazendo uma fogueira em um fundo de vale lá no Jardim Araucária. Nós falamos aqui, inclusive, e havíamos passado essa informação para a Secretaria de Meio Ambiente, que imediatamente mandou uma equipe de fiscalização e essa pessoa foi identificada, assim como a empresa, e foi feita a identificação e lavrada aí uma multa, uma notificação para essa empresa. Gente, jogar lixo em fundo de vale, móveis, sofás, fazer fogueira em fundo de vale... Ah, sinceramente, né, aquilo que nós sempre falamos, Maringá não vive um momento assim de muita limpeza, né? Nós vemos nas ruas, nos canteiros, calçadas, muitas garrafas, embalagens, inclusive aqui na Avenida 15 de Novembro, na semana passada eu verifiquei um terreno entre dois prédios de alto padrão, mas esse terreno está vazio, e ali estavam dezenas de embalagens, inclusive com água, algumas com um pouco de água. Então, gente, isso é assim, ali pode haver uma proliferação do mosquito transmissor da dengue, por exemplo. Enfim, cuidado com o meio ambiente, não jogar lixo, poxa, e não jogar lixo no fundo de vale, especialmente, e pior, né? Por favor, não fazer fogueira em fundo de vale, né? De maneira que está de parabéns à Secretaria de Meio Ambiente, que agiu rapidamente. Espero que essa ouvinte, essa entrevista, a entrevistada, né, que realmente perdeu a paciência aí com a questão do som, que ela seja atendida. Porque, de fato, o sossego das pessoas é sagrado.
E agora vamos falar também de amanhã. Amanhã, sábado, dia das micro e pequenas empresas. Tema que o Diniz preserva muito, a gente sempre está falando sobre isso aqui. Importante a gente valorizar a micro e pequena empresa.
Bom, no embalo da sustentabilidade, eu deveria ter colocado no texto hoje, não coloquei, mas vou deixar esse assunto para a gente aprofundar na segunda-feira. Eu recebi um texto do pessoal do Observatório das Metrópoles, núcleo aqui da Universidade Estadual de Maringá, que diz o seguinte: Maringá está pronta para adotar tarifa zero no transporte coletivo. Tarifa zero, é isso mesmo. Segundo eles, Maringá pode ser a primeira cidade com mais de 400 mil habitantes do Brasil a implantar a tarifa zero no transporte coletivo. Eu não sabia, e repasso aos ouvintes aqui, a você, Gilson, o Brasil já tem 14 cidades brasileiras com tarifa zero no transporte coletivo, sendo... as cidades têm entre 30 e 150 mil habitantes. Paulínia, em São Paulo, e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, entre elas. E o que eu não sabia é que a Alemanha a França tem 38 cidades com tarifa zero, a Alemanha 5, Estados Unidos 2, e aí vai o assunto, nós vamos tratar desse assunto. E por que que eles me encaminharam isso? Nós estamos em pleno momento de revisão do plano diretor de Maringá. Em todas as regiões da cidade estão sendo realizadas audiências públicas. Nós temos falado aqui sobre isso. E o Observatório das Metrópoles defendeu em todas as reuniões a tarifa zero no transporte coletivo. De maneira que esse assunto terá que estar no relatório final das propostas de mudança do plano diretor de Maringá. Assunto extremamente importante. Nós vamos abordar em detalhes na segunda-feira. Agora, sobre a micro e pequena empresa. Bom, eu não nego, sou um apaixonado completo por esse assunto. Amanhã, dia 5 de outubro, é o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, porque foi nessa data, em 1999, que foi aprovado o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. E por curiosidade, está também na coluna, amanhã está completando, a Constituição Brasileira está completando 31 anos, e essa foi a primeira Constituição do Brasil que reconheceu a micro e pequena empresa como sendo algo, um tipo de empresa que merecia tratamento diferenciado. Foi a primeira Constituição. De maneira que o dia 5 é duplamente o dia da micro e pequena empresa. E Maringá tem um papel muito importante no movimento nacional da micro e pequena empresa, porque aqui foi fundada uma das primeiras associações no Brasil na década de 1980. O fundador, naquela época, o Ercílio Santinoni, se tornou hoje uma das maiores lideranças da micro e pequena empresa no Brasil. Ele é presidente da Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa, mas ele foi também secretário de Desenvolvimento Econômico aqui em Maringá, quando Maringá foi a primeira cidade brasileira a ter uma lei geral da micro e pequena empresa, quando foi lançado, inclusive, aquele programa Bairro Empreendedor, de grande sucesso, que gerou milhares de empregos aqui em Maringá. E também foi responsável, o Ercílio, por um trabalho que levou o Paraná a ser o primeiro estado a instituir o Fórum Permanente da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, isso no governo Requião. Então, a lei geral foi feita aqui em 2006, em maio de 2006, em setembro de 2006, e o Fórum Permanente foi criado pelo governador Requião em maio de 2008. Tive a felicidade de estar presente nesses dois momentos importantes para a micro e pequena empresa de Maringá, do Paraná e do Brasil.
Tem uma série de temas para que a gente possa tratar, mas eu quero ir ao ponto para te encerrar a sua conversa de hoje, de um deputado federal que vai mudar de partido e pode perder o mandato.
A gente tem falado muito aqui, inclusive até falei outro dia, porque a gente recebe informação e às vezes no afã a gente fala. Então, o Rogério Calazans declarou recentemente que em breve um deputado estadual estará ingressando no Avante. Então, o que que acontece? Só se esse partido não tem a cláusula de barreira, ele ter, por exemplo, se for do PMN ou de algum partido que está em processo de fusão, assunto que nós já prometemos aqui, vamos ver se semana que vem a gente consegue falar um pouco mais sobre isso. O que que acontece? O deputado federal Evandro Roman, ele deixou o PSD, partido do governador, e ingressou no Patriota. Ele é de Cascavel e ele é pré-candidato a prefeito. Nós demos essa informação aqui no Assunto é Política, inclusive, mas nem pensei naquele momento nessa possibilidade. O que aconteceu? Os suplentes ingressaram na Justiça e agora o TSE deu um prazo de 5 dias para que o deputado apresente a sua defesa. Então, a partir dessa defesa, o ministro Fachin, lá do TSE, vai então se pronunciar a respeito disso. Então o deputado corre, ele é suplente, assumiu a vaga do Ney Leprevot, que é da coligação, e agora corre o risco de perder o mandato aí. Vamos ver. Aí um dos suplentes que entraram pedindo a vaga poderá assumir.
Diniz, muito obrigado por essa conversa, bom final de semana, você volta à tarde, né?
Às 14h20 estaremos de volta, aqueles que, com quem a gente não se encontrar à tarde, aí um bom fim de semana.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. Assunto é política, @cbnmaringá.com.br.